uma alegria a gente poder estar participando de mais um encontro do Lutando pela Igreja e por tudo que isso significa, né? Pelo empenho que a gente tem buscado aí, né? A forma disposta, essa disposição de coração, de alma aí, para vivenciar esse tempo de reflexão. Dentro daquilo que é a proposta do Missão na Íntegra e, consequentemente, esse encontro do Lutando pela Igreja aqui, o melhor de tudo não é, às vezes, o conteúdo das ministrações, o que vai ser pregado, o que vai ser falado. Não, o melhor de tudo é a comunhão, é o fato de que nós estamos nos reunindo para meditar sobre o assunto. Então, o nosso empenho, alguns anos atrás, e todo o nosso esforço em relação a toda essa proposta, esse projeto, era muito mais no sentido de buscar o ambiente da reflexão do que ter a pressa de alguma conclusão. Então, a gente não está aqui para levantar fomentar um espírito crítico, de avaliação ou de juízo, mas simplesmente aplicar um princípio, que é o princípio de que onde estão dois ou três em comunhão, em relacionamento, buscando a direção de Deus, ali vai haver luz. Então, a luz de todo o processo somos nós em comunhão. E quando a palavra de Deus fala de dois ou três em comunhão, não fala da erudição, não fala da capacidade, não fala da competência, não fala das habilidades e nem fala das dotações. A condição é que dois ou três estejam em comunhão. Então, a qualificação do processo está na qualidade da relação. Então, o que qualifica esse ambiente aqui como ambiente potencial de revelação é que a gente esteja aqui de todo o coração, totalmente assim, desprendido, desarmado, desmontado e juntos buscando direção de Deus para a vida da igreja. Amém, amados? E outra coisa, quando a gente está falando aqui de lutando pela igreja, né? Esse empenho do lutando pela igreja, ainda mais com esse tema aí, né? A igreja a quem tu persegues. É porque eu creio que boa parte de nós, sem nenhum juízo temerário aí, mas eu acho que boa parte de nós se esquece de que a igreja faz parte do nosso credo apostólico reformado. Porque a nossa confissão de fé reformada diz assim: creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e creio na igreja. Amém, amados? Glória a Deus, amados? Creio na igreja. Então, a igreja é um dos pilares de fundamentação da nossa fé. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a gente não projeta para Deus nossas expectativas. Amém, amados? O segredo é conhecer a Deus. Glória a Deus? Conhecer o Filho e conhecer o Espírito Santo, para que a gente creia na perspectiva exata de quem eles são e não na expectativa deformada de quem nós gostaríamos que ele fosse. Amém? Amém, amém, amados? Amém. Então, com a igreja deveria ser a mesma coisa. Glória a Deus, irmão. Então, a gente não deveria ter expectativa a respeito da igreja. A gente tinha que ter fé a partir de uma revelação de Deus sobre o que a igreja é. Amém? Sua identidade, natureza e propósito. Para que a igreja tivesse na nossa vida caráter absoluto e não relativo. Alguém aqui já ficou ansioso com Deus? O que vai acontecer com Deus? Alguma vez você já ficou ansioso? O que vai acontecer com Deus? Se na hora H o capeta vai ganhar, vai virar tudo, que pode dar erro. Alguém aqui já ficou ansioso com Deus? Você já ficou ansioso com Jesus? Pode dar erro. Você ficou preocupado com o dia de amanhã do Espírito Santo? Alguém aqui já perdeu um dia de sono aí, uma noite de sono, preocupado com o Espírito Santo, se ele vai desandar, se ele vai apostatar? Pode ser que amanhã o Espírito Santo não amanhã é tão santo assim. Alguém já se preocupou com isso? Não. Você não tem esse tipo de preocupação? Estou chocado. Então, por que a gente tem essa mesma preocupação com a igreja? Amém, mano? A igreja é o que ela foi levantada para ser. E ela será aquilo que Deus diz que ela é, e não aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Aleluia, irmão. Amém. É por aí. Então nós temos que aprender a igreja, discernir a igreja, a igreja de Cristo, porque Cristo diz: eu vou edificar a minha igreja. O nosso problema é que a gente ainda não se apercebeu o seguinte: qualquer um pode fazer a sua igreja. Se você não está gostando da igreja, arruma uma para você, inventa uma, faz uma igreja para você, encana aí e monta a sua igreja. Está liberado para quem quiser abrir sua igreja, que não quer dizer que vai ser a igreja de Cristo. Ele está edificando a dele. Se você quiser edificar a sua, manda bala. A igreja que você gostaria de ter. Às vezes você idealiza uma igreja, não está gostando, você idealiza um negócio, em vez de você procurar compreender, discernir a igreja que Cristo está edificando, você gostaria de ter a igreja que você idealizou. Monta uma e trabalha em cima. Amém, irmãos? Amém? Qualquer um pode ter uma igreja. Não está proibido, nem está fechado. Amém? Agora, Cristo está edificando a dele. Então a gente vai para a palavra de Deus para discernir que igreja é essa. Amém? Nós estamos meditando aqui na carta aos Efésios. E não estamos fazendo isso de forma expositiva. Como vocês já viram aí, a gente vai tratar os capítulos aqui de forma alternada. E me coube tratar esse tema, né? Jamais sigam a multidão. O alvo é Cristo. Tema desafiador. Então eu queria ler com vocês um trecho da palavra de Deus, um trecho que está reservado aqui para nossa reflexão, que é Efésios 4. A partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 21 do capítulo 5. E diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis conforme andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Graças a Deus. Quem tem acompanhado o processo e aquilo que a gente tem compartilhado com os irmãos há algum tempo, sabe que há um empenho da nossa parte no sentido da gente refletir e meditar sobre o verdadeiro sentido das palavras. A palavra de Deus diz que os nossos antepassados alcançaram virtude, alcançaram êxito na sua carreira de fé, porque eles finalmente entenderam que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então, esse é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida: é meditar na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus significa você se aplicar a pensar sobre isso várias vezes e encontrar o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido à luz da orientação do Espírito Santo. Então, na verdade, amados, o êxito da nossa fé não está na nossa erudição. Não é quanto de palavra eu conheço, não é quanto de palavra eu sou capaz de repetir. A eficácia dessa palavra está em que ela seja incorporada na nossa vida como palavra e vida, como espírito e vida. Porque a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Então nós precisamos entender a palavra no seu verdadeiro sentido. Porque nada pode nos enganar mais facilmente do que a palavra num sentido oposto àquilo que é o seu sentido verdadeiro. Por isso, o nosso maior adversário é um erudito. O nosso maior adversário, ele é um pregador da palavra, e com muita erudição. Toda vez que o diabo quer enganar alguém, ele usa o quê? A Bíblia. Ele usa a palavra, ele é um erudito, ele é um estudioso das Escrituras. E ele tem a habilidade de usar as Escrituras no sentido oposto àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que toda a obra de Deus na nossa vida não foi para contemplar nossas expectativas, mas foi para nos dar o sentido, para que a gente cumprisse a nossa missão na Terra. Infelizmente, nós temos uma ideia de que todo projeto de Deus era para nos levar para o céu. Não, amados, o céu é para onde a gente volta depois de a gente ter cumprido a nossa missão. Então o propósito de Deus na vida do cristão não se cumpre no céu, se cumpre na terra. A oração de todo cristão é que se faça na terra a sua vontade, assim como ela foi já estabelecida nos céus. Então nós estamos para estabelecer na terra uma vontade que foi estabelecida nos céus. Nós temos uma missão. Então toda a obra de Cristo em nos salvar, nos reconciliar com Deus, nos entregar o seu Espírito, é para que, assim como Jesus, a gente, como filho de Deus, cumpra o nosso propósito na terra. Jesus, quando cumpriu o seu propósito na terra, voltou para casa. E assim todos nós, quando cumprimos o nosso propósito, voltamos para casa. Amém, irmãos? Então nós temos que compreender isso, entender o verdadeiro sentido. E quando me deram esse tema, que eu olhei para o tema, eu falei: bom, está aí uma coisa que a gente precisa entender o verdadeiro sentido disso. Porque quando você lê isso e diz lá: jamais sigam a multidão, o alvo é Cristo, o que geralmente ocorre conosco, e esse texto vai nos ajudar a entender isso melhor, quando a gente pensa assim: jamais sigam a multidão, o alvo é Cristo, a sensação imediata que a gente tem é que isso são coisas o quê? Divorciadas, que multidão e Cristo são coisas divorciadas, que é um divórcio. Porque nós temos a ideia de uma influência externa. E aí nós pensamos o seguinte: bom, eu não posso seguir a multidão, porque o meu alvo é Cristo. E aí eu penso que o alvo Cristo é uma localidade, é um endereço. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Que eu tenho que chegar a Cristo. Então, quando alguém fala assim para você: seu alvo é Cristo, que você pensa? Bom, que Cristo está em algum lugar e eu tenho que cumprir uma trajetória até chegar onde ele está. Porque essa é a nossa ideia. A nossa ideia de endereço. Que tudo que Deus fez foi para nos dar um endereço. Que salvação é para nos entregar o endereço. Ó, seu endereço é o céu, então agora você fica aí trabalhando, fazendo algumas coisas, Deus vai te protegendo, vai cuidando de você, enquanto você vai caminhando para o seu endereço final, que é o céu. Não, mas o céu não é para onde a gente foi endereçado. Nós fomos endereçados para ser Cristo. Então Cristo não é um lugar onde eu chego. Cristo é a pessoa em quem eu me transformo. Então dizer que o alvo é Cristo é dizer que eu vou me tornar alguém como Cristo, em Cristo, de Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu vou ter mente de Cristo. Então o alvo é que todos nós aqui sejamos o Cristo da multidão. Então não é uma afirmação divorciada. O que está dizendo é o seguinte: eu não posso continuar seguindo os pensamentos da multidão. Eu tenho que ser transformado no meu entendimento para que eu tenha o mesmo entendimento que Cristo tinha. O seu entendimento de identidade, o seu entendimento de natureza e o seu entendimento de propósito. De modo que eu me torne alguém como Cristo. Ele foi o primeiro de muitos irmãos. Jesus é o unigênito de Deus que deu a sua vida para se tornar primogênito de muitos irmãos. Então toda a obra de Cristo foi poder viabilizar na terra a condição de Deus ter uma família de filhos chamados Cristos. Amém? De modo que se eu perguntasse para você: e você, quem diz que eu sou? Você diria: você é o Paulo Júnior, filho do seu Paulinho Borges, que nasceu na Uberlândia, marido da Maria Rizer, que fez engenharia. Mas se o Espírito Santo revelasse algo a nós aqui essa noite, todo mundo diria um para o outro: não, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Cristo não está conosco, Cristo está em. Mas nós ainda temos uma ideia de um Cristo Salvador que faz a meu favor, e não o Cristo em mim, que me salva de fazer qualquer coisa a meu próprio favor, de modo que eu me torne totalmente favorável àquilo que é a vontade eterna de Deus. Glória a Deus, amados. Então Cristo é o meu Salvador, por quê? Porque através da sua obra em mim, através da obra da redenção, através da obra da reconciliação e através da obra da regeneração operada pelo Espírito de Cristo em mim, à luz da sua palavra, ele me dá a mente de Cristo, de modo que agora eu sou em Cristo e Cristo é em mim. Ele não está ao meu lado, ele não faz coisa a meu favor, ele opera em mim, ele está formando em mim uma pessoa como ele. De modo que o alvo é que eu me torne exatamente como ele. Por isso que Paulo está dizendo que todo o contexto de salvação passa por transformação do entendimento. Você viu quantas vezes Paulo usa a palavra aqui, pensamento, entendimento? Você aprendeu? Você aprendeu? Você foi transformado? Você não anda mais de acordo com o pensamento desse mundo. Por quê? Porque o pensamento desse mundo está obscurecido. E por que ele está obscurecido? Porque todo mundo está pensando em fazer a sua vontade. Todo mundo está pensando em fazer alguma coisa que contemple as suas expectativas. E nós não podemos transformar Cristo em mais uma expectativa. Então, se Cristo é o meu alvo, com a expectativa de que ele é o lugar aonde eu vou chegar, então nada mais equivocado. Porque essa foi a grande mentira de Satanás. Satanás disse para nós: o dia que você fizer a coisa certa, você chegará lá. Você será quem você não é. Mas Deus não queria que você se esforçasse para ser quem você não é. Deus queria que você se esforçasse para ser quem você é. Um filho de Deus. Então Cristo não é meu alvo como uma expectativa. Cristo é o meu alvo como uma perspectiva. Ele é minha referência. Ele diz a pessoa que eu sou. Toda vez que eu estou equivocado a respeito de quem eu sou, eu olho para Cristo e digo: esse é o homem que eu sou. Esse é o homem que o meu pai quer que eu seja. Ele é a minha referência. O alvo é que eu me torne alguém exatamente assim. Por quê? Porque eu sou tão filho de Deus quanto ele é. Porque o homem que está sendo formado em mim está sendo formado da mesma maneira que ele foi formado. Está sendo formado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Amém. Por isso Paulo está dizendo que o grande segredo é ser transformado no entendimento. E muitas vezes hoje nós estamos vivendo uma espiritualidade irracional. Nós queremos viver uma espiritualidade que não passa pela transformação da nossa maneira de pensar. Nós queremos uma espiritualidade que mude a nossa condição de vida, a nossa situação. Então nós queremos uma espiritualidade que influencie Deus a que Deus finalmente se converta no Deus que nós queremos que Ele seja, e o Deus que faça exatamente aquilo que eu preciso que Ele faça, e o Deus que atenda os meus desejos. Então nós estamos constantemente tentando converter Deus a nós. Nós estamos querendo trazer Deus para a nossa realidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que a vida cristã se tornou tão pesada, porque nós temos agora a tarefa de trazer Deus para a nossa realidade, para que Ele nos salve das dificuldades que nós criamos. Então nós criamos um homem segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, e agora nós queremos que Deus salve esse homem. Não, Deus diz que esse homem tem que morrer, ele vai morrer. Esse homem criado por nós, ele morre. E ele morre para dar lugar a um homem criado por Deus. Então a salvação não é Deus salvar o homem que você criou. A salvação não é Deus salvar as circunstâncias que você criou. A salvação é você ter segurança para que isso agora morra. Aquela casa que você construiu na areia, ela finalmente caia. Glória a Deus, amado. Porque ela não pode ficar em pé. Amém. Para que agora a gente construa uma casa na rocha. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então é isso que ele está dizendo. Um homem criado segundo Deus. Um homem que vai revelar Deus. Um homem que é filho de Deus. Um homem que vai poder dizer: quem vê o filho, vê o pai. E isso vai desmitificar nossa relação com a multidão. Porque nós vamos começar a entender que nós somos a luz da multidão. Então não seguir a multidão quer dizer que daqui por diante a multidão vai nos seguir. Então não é uma relação divorciada. Dizer que o alvo é Cristo não quer dizer que eu não vou ter relação com a multidão, não. Quer dizer que agora a minha relação com a multidão vai mudar de sentido. Eu vou deixar de seguir o que a multidão pensa, eu vou deixar de seguir o que a multidão faz, eu vou deixar de ser como mais um da multidão e vou passar a ser agora a luz da multidão, a referência da multidão. Porque quando Jesus olhou para a multidão, ele não se divorciou dela. Quando Jesus olhou para a multidão, ele não negou a multidão, ele teve compaixão dela. Jesus olhando para as multidões, ele diz: eu sofro por essas multidões, porque eles são como ovelhas que não têm o quê? Pastor. E quem são os pastores dessa multidão? Eu achei que a resposta ia ser mais rápida. Eu achei que eu ia escutar um estrondoso: nós. Então a igreja, o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos pastores da multidão. Mas hoje nós vivemos uma igreja que está o tempo todo procurando o quê? A sua própria salvação. Uma igreja que está tentando se salvar da multidão, se salvar do mundo, se salvar da dificuldade. Então o povo que está pensando ainda em se salvar é um povo que não está salvo. Porque a perdição está em buscar a própria salvação. O que nos tornou perdidos? O cara acha que o perdido é aquele que fez alguma coisa errada. Não, amado, o perdido é aquele que fez qualquer coisa para salvar a si próprio. Porque a vida não está em salvar a si mesmo. A vida está em ser a encarnação visível de Deus para o próximo. Glória a Deus, amado. Aleluia. De modo que assim como eu segui a Cristo, cheguei no Pai, qualquer um que me seguir vai chegar aonde? No Pai. Então a obra da salvação é mais simples. Se todo mundo aqui sabe o caminho de casa, quem seguir você vai chegar aonde? Em casa. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque agora essa pessoa tem um quê? Pastor. E aí ele vai ter atrás dele alguém que o siga. Então ele tem um pastor que mostra para ele o rumo de casa e não que fica mandando ele fazer coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Não, o pastor é só o cara que mostra para ele o rumo de casa. Glória a Deus, mano. Amém, amado? É só o cara que mostra para ele que ele é um filho de Deus. E como é que os filhos de Deus vivem? É só um guia. E ele é o guia do próximo. Mas a gente foi mistificando isso, né? A gente foi tornando isso uma coisa complexa, complicada. Nossas ideias de liderança, de governo, de controle. Para mim, liderança é uma coisa muito simples. Lá em casa, liderança é mais ou menos assim. O nosso filho de 5 anos é líder do filho de 3. É líder do menino de 3. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Então, lá em casa tem líder de 10 anos de idade. Ele é líder do cara de 8. Amém? Então, o recém-convertido é líder. Glória a Deus, amado. Porque já nasceu filho. Amém, irmã? Amém? Glória a Deus. Ele já nasceu filho. Ele não vai ser filho. Ele já nasceu filho. E ele é líder de quem? Daquele que ainda não sabe que é filho. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Mas nós estamos complicando tudo, porque nós estamos colocando uma coisa como meta. Um lugar para chegar, e não como uma consciência a ser formada. Todo cristão já deveria nascer consciente que ele é o quê? Filho, mas nós colocamos para ele uma meta, para ele atingir, que ele só vai ser chamado de filho depois que ele atingir essa meta. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Hã? Hã, mano? É mais ou menos assim, a gente é arminiano na igreja e calvinista em casa. Quem aqui levou 5 anos para registrar o filho? Quem aqui registrou o filho só depois dos 15 anos de idade? Ninguém? Tô chocado. Você registrou seu filho com quanto tempo? Um dia? Por que você não esperou para ele saber se ele queria ser seu filho? Você já foi logo tacando o nome nele. E a partir daí você começou a ensinar ele o quê? E por que você acha que ele acha que é seu filho? Não, porque ele crê. E ele crê porque você pregou para ele, porque ele não viu o processo. Então você é um calvinista. Que batiza criança. Eu estou falando numa igreja batista. Agora pronto, que eu não prego mais nunca aqui. A gente é muito engraçado, né, amados? A gente é muito engraçado. A gente não tem esse pudor para as nossas coisas. Você não tem pudor para orar para Deus transformar a sua mulher sem saber se ela quer. Você já conversou com a sua mulher? Bem, eu estou pensando em orar por você, porque tem umas coisas na sua vida aí que eu não estou concordando. Eu pensei em conversar com Deus para mudar o você. E eu estou agarrado nisso. Vou fazer uma campanha para você ficar do jeitinho que eu quero que você fique. Não, a gente vai lá ser o menor pudor e começa a orar achando que é o melhor para ela. A gente é muito engraçado. Porque nós aprendemos a lidar desse jeito. Nós aprendemos a lidar de forma o quê? Meritória. Que Deus vai recompensar nosso esforço. Então a gente não tem pudor nenhum de impor isso sobre os outros. Porque nós ainda não entendemos que o alvo na nossa vida é ser o quê? Cristo, é ser uma referência. E gerar nessas pessoas essa consciência de referência. Ensinar para o nosso filho recém-nascido, sussurrar no ouvidinho dele, ele acabou de nascer, e você começar a cochichar no ouvido dele: você não é meu filho, você é filho de Deus. Você não nasceu da carne aqui do papai. Você vai me chamar de papai, mas você vai aprender logo que você não nasceu da minha carne, nem da minha vontade. Você nasceu de Deus. Aleluia, irmão. Amém? Ensinar essas pessoas a viver de acordo com uma perspectiva e não de acordo com uma o quê? Expectativa. Entender mesmo o propósito de Deus na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Que a multidão está procurando Deus para ser o quê, amados? Abençoada por Deus. Mas nós não buscamos Deus para ser abençoados por Deus. Nós buscamos Deus para nos tornarmos como Ele. Nós buscamos Deus para ser como Deus. Ter o coração de Deus, a mente de Deus, o caráter de Deus, o Espírito de Deus. Porque somos filhos dele, é tudo que nós queremos. Parecer com o nosso Pai, aleluia, irmão. Então a gente não ora para ser abençoado por Deus. Quem ora para ser abençoado por Deus é a multidão. Amém, irmãos? A gente ora para conhecê-lo, para parecer com ele. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele repete várias vezes: o que você anda pensando? Medita na forma como você pensa. Será que você está escutando Jesus? Ele fala isso. Será que vocês estão ouvindo Jesus? Amado, vou te falar uma coisa. Quantas reuniões nossas foram organizadas para ouvir Jesus? Quem aqui está interessado em ouvir Jesus? Fala a verdade. Nossas reuniões todas hoje são para quê, amados? Seja honesto. A gente ora para ouvir Deus? Não, amado, a gente ora para que Deus nos ouça. Quem quer ser ouvido por Deus, amado, é a multidão. Os filhos de Deus querem ouvir Deus, ser ensinados pelo Pai. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus para falar assim: e aí, Pai, o que o Senhor está precisando de mim hoje? Seja honesto, qual foi a última vez que você chegou na presença de Deus e falou assim: e aí, o que o Senhor está precisando de mim hoje? Eu tinha pensado um dia hoje, mas às vezes o Senhor organizou meu dia de outra forma. Onde é que o Senhor precisa que eu vá hoje? Com quem que o Senhor precisa que eu fale hoje? O que que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu estava pensando em pagar umas contas, mas às vezes não é isso que o Senhor quer. Onde é que o Senhor quer que eu vá hoje? Qual foi a última vez que você perguntou isso para Deus? Amados, a fé vem de ouvir e não de falar. O princípio da fé é crie. Crie no que eu ouvi, depois eu falei. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? Transformados no entendimento. Uma igreja criada por Deus, um povo criado por Deus, filhos de Deus, nascidos de Deus, criados por Deus, que andam como Cristo, que são a luz, que são filhos da luz. Então o alvo é Cristo. Que alvo é esse? É que eu me torne alguém como Cristo, que eu seja semelhante a Deus, que Deus possa ser visto na minha vida, que Deus possa ser reconhecido, que quem me seguir vai estar seguro, sabendo que está seguindo um filho de Deus, e ele vai se tornar um filho de Deus, porque ele está seguindo um filho de Deus. Mas a gente tornou tudo religioso demais. A gente transformou tudo em etapa, em trajetória, em conquista, em mérito. O cara hoje, para ser batizado, tem que merecer. A gente tem uma pregação de fé, mas a gente tem uma prática de obras, porque o cara tem que merecer ser batizado. Essa prática nossa é abortiva, porque quando a gente ficou grávida da nossa última filha, a Isabel, a gente estava no Reino Unido, e lá eles fazem pesquisa de tudo. E aí vieram para nós com a notícia de que a nossa filha tinha uma chance em 280 de nascer com síndrome de Down. E para eles, qualquer chance acima de 1 para 300 é indicação de aborto. Durante 3 meses, eu e a minha esposa tivemos que ser catequizado para abortar da Isabel. Eles queriam nos convencer que ela tinha que ser abortada. E das maneiras mais cruéis. De falar para mim e para minha esposa: ó, pensa bem, porque às vezes você acha que vai amar uma criança assim, que vai dar conta de uma criança assim, mas e se você morrer antes dela, quem vai querer cuidar de uma criança assim? Era terrorismo puro. Aí um dia eu não estava aguentando mais aquela conversa, eu cheguei lá para a mulher que tomava conta disso, falei: escuta, deixa eu falar uma coisa, essa possibilidade de um filho nosso nascer com Down, hein, já que você está tão empenhada e preocupada com a nossa casa, essa possibilidade é da agora ou é desde quando nós casamos? Ela falou: não, desde quando vocês casaram, pode ser que dava esse risco. Foi tão fácil resolver. Nós temos mais 4 filhos lá em casa, eu vou te levar lá em casa agora, você vai entrar no carro comigo agora, e nós vamos lá em casa, eu vou pôr meus 4 filhos na sua frente. Se você conseguir me dizer qual deles não devia ter nascido, a gente mata mais um. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Mas a gente faz assim, viu, amados? A gente primeiro quer ter certeza que o filho presta, depois a gente põe o nome nele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? É assim que a gente faz na igreja. A gente não chama de filho para depois ver que ele presta. A gente primeiro quer ter certeza que ele presta, para depois chamar de filho. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E olha que eu estou tocando um assunto complicadíssimo aqui. Mas é uma questão de fé, não é uma questão de dogma, não é uma questão de doutrina, não é uma questão de prática. É o que está no seu coração e no meu coração. É como é que nós vemos as pessoas. E do jeito que a gente tem visto as pessoas, nós traçamos para elas uma trajetória e nós não queremos ter responsabilidade com elas nos seus problemas. Porque nós achamos que todo o processo da vida cristã é para que Deus me abençoe. E com isso nós perdemos todo o aspecto relacional da fé. E nós começamos a achar que a fé é para que eu consiga obter de Deus tudo que eu espero que Deus me faça. Sendo que a fé, meu irmão, não é para mim. A fé não é para você. A fé não alcança nada para você. Porque tudo que você recebeu de Deus, você recebeu pela graça. Então, para você é graça. E essa graça operou no seu entendimento uma fé, que agora você usa para os outros, para que os outros alcancem a mesma graça que você alcançou, de conhecer Deus como você conheceu. De modo que você não seja mais alguém na multidão atrás do quê? De Deus para ser o quê? Abençoado. de modo que você possa conduzir essa multidão que está desesperada e clamando para que Deus abençoe, e você seja nessa multidão a luz daquilo que Deus já derramou sobre a multidão, para que ela não viva mais das suas expectativas, mas para que ela alcance através de você a perspectiva do reino de Deus. Glória a Deus, amados. Então, não seguir a multidão significa que nós vamos assumir a multidão. Nós vamos tomar a responsabilidade da multidão. A multidão vai ser nosso rebanho. Quantos membros tem a sua igreja, amados? O tanto de gente que tiver na sua cidade. Porque é o tanto de gente pelo qual nós somos o quê? Responsáveis como filhos de Deus. Porque nós não permanecemos aqui para trabalhar nossa própria salvação. Nós não estamos aqui esperando para ir para o céu. Nós estamos aqui para cumprir um destino na terra. Que é trazer todos os filhos de Deus ao conhecimento do Pai. É isso. Amém? Vamos andar rápido que o tempo já está acabando. Então o alvo é Cristo. Não foi carne nem sangue quem nos gerou, mas o Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem revelado o Pai, que nós sejamos chamados seus filhos, e nós somos. Isso, amados, não é retórica. Isso tem que ser o mais absoluto da nossa fé. Essa é toda a autoridade que o Espírito Santo de Deus imprime no nosso coração. E isso tem que mudar alguma coisa no nosso entendimento. Porque aí nós perdemos essa condição geográfica, essa condição escalada, essa condição de trajetória, até chegar em Deus. Corre aqui, irmão. Vem cá, você aqui da camisa listrada. Vem aqui em cima. Então nós precisamos entender o seguinte, porque a gente tem essa ideia. Há um texto na palavra de Deus que fala de fé. E lá diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então qual é a minha fé? A minha fé é que Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então sem essa convicção não tem como eu me aproximar de Deus. Mas o que nós entendemos? Sabe como é que nós entendemos esse texto? É o seguinte: rapaz, sabe o que eu mais estou precisando na vida? Ser abençoado. Achei o cara que pode me abençoar. E agora, a credencial que eu tenho para chegar perto dele, a uma distância tal que ele me perceba, a ponto de me abençoar na medida que eu quero, é a fé. Então a fé é minha moeda de troca. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque eu acho que a fé é para me colocar a uma distância que Deus me ouça. Não é isso? Presta atenção. Para ficar perto de Deus geograficamente, ninguém precisa de fé. Pelo simples fato que Deus é onipresente. Deus está perto de uma vaca. Deus está perto de um porco. Deus está perto de uma jaguatirica, de um lagarto, de um rato. Deus está perto de um rato. Você entendeu isso, irmão? E pode ser que o rato perceba a presença de Deus mais do que você, sem fé. Tem hora que um camundongo vira pro outro. Senti um trem, o outro falou também. O azar do Satanás é que Deus está perto. Coisa que o Satanás mais queria é que Deus ficasse longe dele. Ele faz de tudo, não dá conta, olha que ele olha, Deus está perto. Entendeu isso não, mano? Então, aproximar não é ficar perto. Aproximar é se tornar como. A fé me torna alguém como. E ao me tornar alguém como, é a fé de que ele é abençoador. Então a fé é a certeza de que eu posso ser um abençoador. Porque eu me tornei alguém próximo. A fé faz com que eu partilhe a natureza daquele que me gerou. Por isso que o justo viverá da fé, porque a fé fará com que ele faça justiça, porque ele se torna um abençoador, como o pai dele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível cumprir o propósito de Deus, porque todo aquele que quer ser como Deus é preciso saber que ele é um abençoador. Então só é próximo de Deus aquele que crê que também é um abençoador. Glória a Deus, irmão. Amém? Vem cá você. Mas a gente foi perdendo esse caráter relacional. Então a minha fé é para quê, amado? A fé neotestamentária, a fé em Cristo, não é para que eu receba a bênção. Porque nós associamos aquela fé do milagre com a fé da transformação do entendimento. Uhum. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Mas agora nós precisamos entender essa fé desenvolvida. Essa fé que eu vou desenvolvê-la em amor. Para que eu não me torne infrutífero, como diz lá 2 Pedro capítulo 1. Desenvolva a sua fé, acrescente a sua fé virtude. Desenvolva a sua fé até que ela se torne amor. Porque se você não desenvolver a sua fé em doação, em amor, em bênção, você se tornará um míope, que só enxerga o que está na cara, o que não é preciso de fé para enxergar. Então o que, que a gente fez com a nossa fé? Vem cá. A gente transformou isso numa relação religiosa. Olha como é que nós estamos evangelizando a multidão. Deus, ele. Crente, eu. Incrédulo, tu. A gente prega mais ou menos assim. Ô tu, eu vim falar para tu que você precisa encontrar com ele. Porque se você não encontrar com ele, você está perdido. Eu encontrei com ele, acertei com ele, ele me salvou. Agora, se tu não encontrar com ele igual eu encontrei, tu tá ferrado. Se você não se acertar com ele, ele vai mandar você pro inferno. Acho bom você se acertar com ele antes que ele mande tu pro inferno, porque ele vai levar pro céu. De jeitinho, mano. Sim ou não?
Sim.
Agora, só imagina uma evangelização assim. Ô, nós... Nós estamos com um desafio. Nós precisamos apresentar nós para nós. Porque tem uma parte de nós que está perdida achando que é tu. E nós precisamos lá mostrar que ele não é tu, ele é nós. Porque enquanto ele acha que é tu, ele está perdido. A hora que ele entender que é nós, ele está salvo. O que, que nós podemos fazer para mostrar nós para nós? Ou nós? Nós viemos falar para você de nós. Você tem que conhecer nós. Porque enquanto você não conhecer nós, você está perdido. Porque você está achando que é tu. Você acha que eu sou eu, que você é tu e que ele é ele. Negativo, somos nós.
Glória a Deus.
Glória a Deus, amém. Somos nós. Porque ele não deu a vida para eu e tu. Jesus não é salvador de eu e tu, amados. Cristo é o salvador de nós, ele fez por nós. Não tem salvação para eu, irmão. Só tem para nós. Porque é isso que nos aproxima de Deus. Nós podemos sentar. Amém? Aproveita. Senta por nós. Já estou terminando. Amém, amados? Quem está entendendo isso aqui? Porque agora nós temos o coração de Deus para os seus filhos. Então a questão não é levar as pessoas a Deus. A questão é como é que nós trazemos Deus às pessoas. A questão não é me apartar da multidão para que eu chegue a Deus. A questão é até que ponto eu estou representando Deus na multidão. Ou eu estou deixando ser conduzido pela multidão. Então não seja mais conduzido pela multidão, seja o condutor. Não se aparte da multidão para que você possa chegar em Deus e nem tente levar a multidão para Deus. Traga Deus para a multidão. Seja a luz de Deus na multidão. Seja a revelação de Deus na multidão. Seja aquilo que a multidão está procurando e que ela pode encontrar através da sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar outras coisas, mas não vai dar tempo. Mas eu queria falar sobre duas coisas aqui importantes antes da gente terminar. Muito importante. É que quando a gente entende isso, nós precisamos fazer uma diferença básica de entendimento. O que, que significa isso? Nós precisamos, essa nossa relação com o povo, essa nossa relação com a missão, como que a igreja está pensando a sua missão? Infelizmente, nós fomos ouvir alguém que sempre foi empregado, Satanás. E Satanás sabe tudo de serviço, mas não sabe nada de trabalho. E aí Satanás ensinou a gente a confundir serviço com trabalho. E serviço não tem nada a ver com trabalho, trabalho tem nada a ver com serviço. Serviço é uma coisa que um servo pode fazer, trabalho é uma coisa que só um filho pode fazer. Porque o serviço visa o resultado alcançado. O objetivo do serviço é um resultado bem feito, é um resultado satisfatório. O objetivo do trabalho é a transformação da consciência de quem trabalha. O objetivo do trabalho é a geração de vínculo, de consciência, de propósito, de natureza, de vocação. Então a gente faz um serviço para receber salário, mas a gente faz trabalho para gerar uma obra, uma consciência, uma pessoa. Então o serviço não forma uma pessoa, o serviço alcança um resultado. O trabalho é para formar a pessoa que está trabalhando, gerar uma consciência. Então quando você chama um filho para trabalhar, você não está pensando no serviço, porque você passa mais tempo corrigindo o que ele faz e tendo que fazer de novo do que aproveitando o serviço dele. Então se Deus que tivesse interessado no nosso serviço, sem a gente ele já tinha terminado. Se o negócio fosse pregar o evangelho para toda criatura, para todo mundo ir para o céu, eu vou te explicar uma coisa, presta atenção. A não ser que Deus não tenha consciência do potencial dele, tem uma coisa que não tem. Porque se Deus tivesse mesmo consciência do potencial dele, ele tinha facilitado os processos para ele. Primeiro ele já tinha misturado um barro melhor para não dar aquele Adão sem vergonha que pecasse. Ele já fazia um trem lá com a chave, entendeu? Um circuito que não queima. Mas não. Mas enfim, se o negócio fosse pregar o evangelho, isso é uma coisa. O mundo começou com Deus falando. A não ser que Deus mudou alguma coisa, bastava ele abrir um buraco no céu, meter um vozeirão. Sim, voz mesmo, audível, no céu. Um tanto de anjos tocando trombeta e Deus no céu falando assim: a casa caiu! Seguinte, sou eu, Deus. Tá comigo? Vem pro céu. Não tá comigo? Vai pro inferno. Em quanto tempo você acha que Deus levava para converter todo mundo? Irmão? Se o negócio fosse converter todo mundo, falou um negócio, presta atenção. Deus não conhece o potencial dele, porque senão ele já tinha terminado esse serviço. Porque pensa bem, Deus arrumava lá uns 20 anjos, tudo pegando fogo, umas carruagens, tudo pegando fogo, umas trombetas, um sonzão caprichado, e passava essa carruagem correndo para tudo quanto é cidade. Fala, gente, é Deus! Quem está com Deus é céu, quem não está com Deus é inferno, e qualquer dúvida. Aí atrás da carruagem vinha um cárcere, uma cadeiona. Entendeu? Pegando fogo e um tanto de capeta lá, é ruim, e o Satanás lá gemendo, é ruim, e os anjos, tá vendo? Pá, correndo. Você acha que Deus levava 3 semanas para fazer esse serviço? Então é isso, irmão, é isso, porque se é isso, parou. Deus, seguinte, tem um jeito mais fácil fazer esse negócio. Com o potencial que o senhor tem, não acabava isso aqui numa semana. Ou então o senhor está brincando com a gente. Se o seu negócio era só pôr um tanto de gente que o senhor quer ir no céu, nós já podíamos ter liquidado essa fatura. É isso, irmão? Não, amados. Deus não nos deu um serviço que ele podia ter feito sozinho. Deus nos deu um trabalho. Pelo simples motivo que ele é Deus e trabalhador. E Deus não trabalha para ficar rico. Deus trabalha até hoje para ter o que oferecer aos seus filhos. Deus não trabalha pensando o que ele vai ganhar. Deus trabalha todos os dias preparando aquilo que ele quer entregar para sua família. Então o trabalho de Deus não é para gerar enriquecimento, amados. O trabalho de Deus é para gerar conhecimento. Então se o meu trabalho não está gerando reconhecimento, conhecimento de Deus, eu não estou trabalhando. Eu estou prestando um serviço de olho na recompensa. E aí eu sou mais um na multidão. Porque a multidão não trabalha. A multidão vende serviço. E a igreja não está aqui para vender serviço para depois buscar a recompensa. essa pregação meritória, essa pregação meritória da igreja nos aproxima de Satanás e não de Deus. Essa pregação meritória nos transforma em Satanás e não em filhos de Deus. Porque Lúcifer foi perfeito até o dia que ele entendeu que podia tirar alguma vantagem do serviço que ele prestava. Lúcifer foi perfeito até o dia que se achou comércio dentro dele. Amém, amados? Então nós não podemos continuar seguindo a multidão. Nós temos que ser o Cristo da multidão. E Cristo diz: o dia que eu for levantado, eu atrairei a multidão a mim. Então é no seu sacrifício, é na sua forma de abençoar, é na sua disposição de ser um abençoador como seu Pai é, é na sua vontade de se aproximar de Deus, de ser semelhante a Ele, de ser igual a Jesus, de tomar a sua cruz, de não viver mais para a satisfação dos seus interesses, de não viver mais para a satisfação da sua vontade, de não ficar aqui procurando os seus próprios benefícios, mas de cumprir aquilo que é o propósito pelo qual você foi colocado aqui. Revelar as virtudes de Deus, manifestar as virtudes de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa realmente assim ser tomado pelo Seu Espírito, guiado pelo Seu Espírito. Que nós possamos ser mesmo filhos daquele que sopra o Espírito, que dá o Espírito, que oferece o Espírito. Que nós possamos ser aqueles que transbordam. Como a tua palavra diz, os filhos do Senhor têm dentro deles uma fonte de água que salta para a vida eterna. Que nós não sejamos mais a sede, que nós possamos ser a fonte. Que nós não sejamos mais a fome, que nós possamos ser o pão. Que a gente trabalhe não para satisfazer a nossa fome, mas para que a gente trabalhe para ter pão para oferecer. Que a gente não trabalhe mais, ó Deus, para satisfazer a nossa sede, mas que a gente trabalhe para ter água para oferecer. Que a gente não seja mais um que segue a multidão em busca de Deus para ser abençoado. As multidões te procuravam, Jesus, para serem abençoadas. Mas no meio disso tudo nós te conhecemos, nós tocamos, nós comungamos a tua virtude, o teu Espírito se apoderou de nós. Agora nós somos como o Senhor. E nós vamos sendo assim transformados de glória em glória até a perfeita imagem do nosso Pai. E é como nosso Pai que nós queremos ser, abençoador sempre. Espírito vivificante, gente que oferece. Que nós sejamos luz nessa multidão de trevas. Que nós sejamos transformados no entendimento. Que nós possamos dar ouvidos ao Senhor. Que a nossa maneira de pensar seja totalmente transformada, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.